Cara, olha só, essa semana estou passando por uma coisa, uma experiência difícil na minha vida, tá? Vou dar o testemunho quando receber a vitória, que é mudança.
Cara, podia ser bem pior.
Por quê?
Podia ser, né?
É verdade.
Então é muito é obrigado verdade. Pela parte que me toca. O que acontece é o seguinte, quando Deus estava criando o ser humano, ele viu que o ser humano tinha naturalmente um ódio, né? Só que ele não podia fazer que o ser humano odiasse outras pessoas, odiasse os animais, odiasse as coisas, entendeu? Então o que, que ele fez? Ele criou a mudança, para que a gente possa odiar alguma coisa e descarregar todos os nossos ódios naqueles móveis que...
E como não é sempre, né?
É, e como não é sempre, a gente pode juntar muito ódio para descarregar naquilo lá. Vocês gostam de mudança ou não?
Ninguém merece. Ninguém merece ter esse... É, como que eu posso dizer...
Esse desprazer.
Desprazer. Aprovação.
Cara, a minha casa era assim, ó, toda arrumadinha, a casa que eu tô saindo, né? Toda arrumadinha e tal, tudo ok, tudo, cada coisa no seu lugar. E aí, de repente, sabe aquela visão do cara no campo minado? Que tem que cuidar cada passo, onde cada pessoa bota, assim, coisa. Cara, a minha...
Pulando as caixas.
Cara, eu chego em casa pulando caixa. É móvel que tem que tá sendo desmontado.
Gato dentro de casa.
É gato dentro de casa. Gato sumiu. Gente, minha gata sumiu dentro da minha casa. E minha casa não é grande. E aí a gente foi achar...
Ela não te aguentava mais.
É, provavelmente tem.
Tava se escondendo.
Provavelmente foi isso.
Miau,
vai embora. Ou seja, se Deus quiser, passa esse problema aí. A gente pode dar glória a Deus na casa nova lá. E minha esposa vai me agradecer.
Tomara. A nossa mudança, minha e do Joaquim, a gente teve tempo, né? Porque a gente vinha se preparando. A gente não tinha a casa ainda.
Fazia um mês, né?
Sim.
A gente não era casado, né?
A gente morava numa casa.
E ninguém tinha nada.
Era
a gente foi ganhando.
Muito engraçado.
Só tinha teto,
era
o resto
uma
não
casa,
tinha nada.
Não tinha nada, na verdade não tinha nem casa.
Aí, tipo, a gente alugou a casa 15 dias antes e começou a trazer os negócios, né? A gente ganhou tudo, graças a Deus. A gente foi trazendo já colocando no lugar que a gente queria. A gente não saiu de uma casa que nem fica leve. Por isso foi bem mais fácil, na verdade. A gente nunca se mudou, né?
A gente só foi pra uma casa.
É, engraçado.
A minha mãe se mudou várias vezes e, meu Deus, que caos. Teve um episódio. Não sei se aconteceu com vocês, não sei se.
Tu morava perto da Guajubá, né?
Eu morava perto da Guajubá. Antes dessa mudança, a gente fez uma mudança pra uma casa aqui no centro da cidade e. Meu pai descarregou todo o caminhão no pátio dessa casa. E aí minha mãe disse assim, não, é melhor colocar as coisas dentro da casa porque vai chover. E não é que choveu de madrugada e molhou. Exatamente, todas as caixas de roupa, roupeiro, camas, tudo.
Enche, e pelo que eu conheço, não, já vai secar.
Já vai secar.
Sim, minha mãe ficou desesperada, foi tão engraçada, a gente era criança, engraçada.
Legal.
Cara, horrível. E tu, Fabiano, gosta de se mudar ou não?
Não é algo que seja minha paixão.
Tem algo que não, tem alguém que não gosta de mudança, é Fabiano, só pela expressão dela.
Eu já mudei muito na vida, né? Mas eu era que nem a Júlia tava falando, eu era pequena, então eu não me lembro muito, assim.
Só atrapalhava, né?
É. Uh-huh. Aí depois eu dormia, depois da mudança, enquanto arrumava as coisas.
Joaquim tá acabando.
Pera aí, a Júlia só atrapalhou a mudança, Joaquim?
Não,
é isso que é.
Não,
casos de família aqui no Papo Jovem.
Cadê a Cristina?
Pode chegar, Cristina.
Casos de família.
Eu sou Júlia Borges. E esse é o Papo Jovem.
Jovem.
Nós somos as Crystal Gems. Nós sempre salvamos o dia. Não pense que não podemos. Abaixo a covardia. E é por isso que todo mundo sempre acredita. Na Ametista, na Pérola
e no Steven!
Trava-língua é um novo quadro do nosso programa e vocês já sabem, é pra travar língua, né? Então nós selecionamos algumas brincadeiras.
Sério?
Sério mesmo,
tá bom.
Isso aí.
Se tu diz, eu vou contar.
Nós selecionamos algumas brincadeiras, tá? E eu vou começar aqui a dizer pro pessoal e eles vão tentar acertar, vamos dizer, esses trava-línguas, né?
Só tentar.
Lendo fica muito mais fácil da gente falar, por isso que eu vou ler. E os que eles vão me apresentar, obviamente, eu não sei. Então, que você em casa também tente brincar de trava-língua. A aranha, arranha, arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Alguém quer tentar?
Tenta, Joaquim. Não lembro nem o começo.
Aranha.
Arranha.
A aranha subiu pela parede.
Não é essa.
Não, eu não sei. Não
aranha, arranha, arran. Aranha, arranha.
Bernardo, tenta aí. Aranha, arranha, rã.
Aranha, arranha, arran. Arran, arranha, aranha.
Nem a aranha, arranha, aranha.
Eu acho que na verdade não é trava-língua, é um jogo de memória isso aí, né?
Na real é.
Também. Tá, eu vou dizer o próximo. O próximo talvez seja mais fácil.
Ou não.
Não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita. E fita mesmo de fato.
Ai, que
não sei se é fato ou fita. Aqui. Não sei se é fita ou fato.
Obrigado.
O fato é que você me fita isso.
E fita mesmo de fato.
E fita mesmo de fato.
Eu não consigo gravar, né?
Não sei. Amor, se é fato, se é fita, se é fito, se é fato, fato, você me fita, fita, se fato.
Eu tenho um problema de memória.
E tu, Fábio?
Eu já falei.
E tu, Adriano?
A fita...
A fita não é fato, mas o fato que é a fita...
O fato.
Tu tem algum pra nós, Fábio?
Eu tenho, mas o meu é... meu nem eu não sei falar o meu. Se o Pedro depre... Se... Como é que
é? Posso fazer um?
Pera. Pode.
Obrigado pela participação, pessoal. Voltamos próxima sexta.
Mas tá errado.
Meu Deus.
Tá, enquanto ela vai achando, eu vou fazer a minha. A aglomeração na gleba. Pera, glacial, cara. Glosava em inglês glamourosa que glosava com gladiador glutão.
Aglomeração da glosema glacial.
Aglomeração na glela glacial, glosava aglomeração... em inglês glamourosa que glosava.
Não pode aglomeração. Glutão. Não pode aglomeração, não vou falar
mais. Ah, não pode. Então vou falar outra. A chave do chefe Chaves. Não, caramba. A chave do chefe Chaves está no chaveiro.
A chave.
Fala, Otávio.
A chave do chefe.
Mas Chaves.
Não, tem que ser rápido.
Chaves. Você perguntou o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo. Que o tempo tem, o tempo que o tempo tem.
Tu tem alguma participação?
sabe a internet carregando e daí quando carrega, abre o vídeo e começa do nada?
É anúncio do YouTube.
E essa aqui, ó. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem uma casa suja com chão de suja. Pois a Sasha fez xixi no chão da sala.
É muito comprido.
A filha da Xuxa se chama Sasha.
Eu acho que
ela tem uma casa com chão sujo.
Não, ela tem uma casa suja com chão sujo.
Casa suja com chão sujo.
Casa suja com chão sujo. Casa suja com chão sujo.
Quando digo digo, não digo jogo. Quando digo jogo, não digo jogo. Não decorar, né?
Não.
É assim, ó. Quando digo digo, digo digo. Não digo Diogo, quando digo Diogo, digo Diogo, não
digo... Quando digo digo, quando não digo, não digo.
Mais uma vez.
Fala,
tá, aqui é essa aqui, ó.
Faca afiada.
Eu ligava a liga, mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga.
Se a liga me ligasse, eu ligava.
Será que é patrocinador de rádio, tipo... Não sei o que, não sei o que lá. Papo Jovem, toda sexta-feira na
TV. Era nosso.
É.
O Adriano é a vinheta.
Mas não tem problema nisso.
A faca afiada ficava no fundo do fogão. Essa é fácil.
A faca afiada ficava no fundo do fogão.
Se o Pedro é preto, peito do pé do Pedro é preto e peito do pé do Pedro é preto.
Se o Pedro é preto, o peito do pé do Pedro é preto.
O rato roeu a rica roupa de rei de Roma.
O rato roeu a rica roupa do Rei Leão. Essa é fácil, porque a gente
a abelha abelhuda
a criança com dislalia. O lato loeu a loupa do Lady Loma.
Aí eu também peguei essa liga. Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga. Mas a liga não me liga. Eu também não ligo a liga.
Quem é a liga?
O não, gato fugiu pro mato dele. E pegou o carrapato no ato.
Bote a bota do bote e tira o pote do bote.
Fia fio, a fia fino, fio frio, a frio.
Dorme o gato, corre o rato e
essa
foge o
pato. Essa foi em inglês.
Disseram que na minha rua tem paralelepípedo, feito de paralelogramas. 6 paralelogramas tem 1 paralelepípedo. 1000 paralelepípedos tem 1 paralelepípedo.
Legal. Muito grande. Não entendi.
Lá vem o velho Félix com o fole velho nas costas.
Se vai vem fosse viesse, vai vem ia. Mas como vai vem vai não vem, vai vem não vai.
Caixa de tá, graça gente, grossa, chega. De graça.
Maria mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria mole. É coisas molengolengas.
Uma trinca de trancas.
Errou!
Com fé voa peça.
Atrás da porta torta tem uma porta torta.
Catarina canta uma canção com Karina.
Para ouvir o tic-tac, 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 depois de um tic-tac, é que se toca um tac. É aquele aplicativo, sabe?
Ah, tic-tac.
Casa suja, chão sujo. Chão sujo, casa suja.
Pardal pardo, por que sempre pauras? Pauro sempre paurarei, porque sou pardal pardo. O paurador deu rei.
Tu tem uma, Otávio?
Não, a minha era da filha da Xuxa.
Ah,
a Sasha. De quem? Que mora numa casa de... suja, com chão sujo.
Alô, o Tutu tá aí? Não, o Tutu não tá. Mas a mulher do Tutu tando é mesmo.
E não é Tutu, tutu é Tatu, tá. Né? Tatu? Não sei, eu conheço como Tatu. É tipo, o Tatu tá? Não, não tá. Mas a mulher do Tatu tando é mesmo que Tatu tá.
Oh!
Meu Deus! Sério?
Eu acho que temos um ganhador.
Ele certamente falava isso na infância.
Ah, sim. O ganhador foi o Joaquim.
Pela primeira vez.
Não, segunda vez porque eu ganhei aquela do
reivindicando. Personagem bíblico.
Eu acertei todas.
Vamos fazer de personagem.
Só não acertei a minha porque
artilheiro.
Eu já sabia. Era Caleb.
Artilheiro.
E... eu fiquei em segundo. Não, fiquei em segundo.
Não, segundo fui eu, né?
Não, o, eu sei que também. O último foi o Joaquim, até atrás da menina do... Não, não foi o Joaquim, foi o Otávio, até atrás da menina tá. Do comentário lá.
Oi? Tá real,
a Renata.
É, a Renata.
Renata ganhou do Otávio.
É verdade.
Vamos começar aqui mandando um abraço para o meu amigo e sogro Marcos Bertolini, que está assistindo lá em Lavras do Sul.
Abraço, Lavras do Sul, um abraço. E seu Marcos, abençoe vocês.
Os apoiadores deste programa são Lennon Chagas, aulas de violão, teclado e baixo, Rebeca Plus Sizes, loja de moda feminina na Avenida 7 de Setembro e Multifarma, farmácia plantão 24 horas. Se você deseja ser anunciado pelo Papo Jovem em nossas lives, redes sociais, podcast, entre em contato conosco, você vai ver os nossos apoiadores no canto direito da nossa live. Também tem as informações dele lá na página do Facebook. Então, para você que está nos ouvindo pelo podcast, nós temos um Facebook, o MadCB, a Debagé. E nossa live vai ao vivo sempre, às sextas-feiras, às 20 horas. Você que ainda não conhece nosso podcast, está nos escutando pela live, comente nos comentários. Ali nos comentários também vai ter o link para você ouvir o nosso podcast sempre na segunda-feira, editado de uma forma bem especial. Também você pode interagir conosco fazendo perguntas, sugestões, pode mandar abraço. Nós vamos nos comunicar com você daqui a pouquinho. Então, fique ligadinho e continue comentando, compartilhando, né, para os seus amigos do Facebook. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante, bem pedido pelos nossos jovens, e é... o que é adoração? Segundo Aurélio, adoração é o ato de amar de modo intenso. Está relacionado a respeito, reverência ou forte admiração ou devoção. Mas na prática vai além disso. É gratidão, é demonstração de afeto através de obediência, através de movimento, de dança, de louvor. Adoração é um estilo de vida. Que por escolha própria e não por obrigação, nós escolhemos ser gratos. O que, que a Bíblia nos diz sobre adoração?
Mano, esse tema de hoje é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas confundem o que é adoração e o que não é. E aí, como me foi dada essa missão, fui procurar um pouco a mais na Bíblia como... O que era adoração, né? A Bíblia ensina que nós devemos adorar a Deus. Verdadeiramente, né? Lá em João 4:23, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, né? E aqui é isso, a adoração não é um ato externo, né? Ela vem de dentro, ela começa no coração da pessoa, né? A adoração, no momento que se torna um adorador verdadeiro, a Bíblia fala que esse tipo de adoração, a verdadeira, agrada a Deus. E a adoração vem de dentro, e mostrando, e é mostrado nos atos que fazemos. No entanto, está chegando a hora que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. E o versículo que eu falei antes, mais resumido, né? É João 4:23, quem quiser ver aí na Bíblia. A gente pode adorar individualmente, dentro de casa, que graças a Jesus foi nos permitido, né? Eu acho que o livre acesso ao Pai, o véu se rasgou. E então a gente pode orar em casa, mas também diz na palavra que a gente tem que andar em comunhão com os irmãos, né? Não só em comunhão, eu me dou bem com a Fábio, me dou bem com o Adriano, com o Caleb, mas está bem também em adoração, em temor a Deus, né?
Sim.
E então a adoração pode ser individual, como pode ser em grupo, com outras pessoas que amam a Deus. Mas atos de adoração que não são sinceros, ou verdade, na verdade não é adoração, né? Porque não é verdade. E são apenas rituais. Por exemplo, tu vem pra igreja, fica no culto, pode dar até glória e aleluia, no caso, né? Mas não tá vindo do coração. Porque Deus só recebe aquilo que vem do coração.
Sim, tá fazendo porque é costume, né?
É ritual,
Não, eu tô acostumado, virou uma
rotina.
Virou uma atividade que eu gosto de fazer. Exatamente. Mas não pelo social, motivo, né? Principal, que é vir adorar a Deus.
Por amor, né? Que na verdade adoração é gratidão, né? Não sei se vocês concordam. Porque
concordo.
A gente adora porque Deus nos deu tudo que nós somos hoje. E ele pelo que ele é, né?
Sim. Às vezes a gente pensa, me veio agora, a gente pensa que a gente está adorando para ser salvo. E nada, na verdade, a gente adora porque foi salvo.
Sim.
E a salvação.
Exato. Ele nos amou primeiro. Antes da gente já nascer, a gente já era salvo.
Isso.
A gente só precisava aceitar que nós já somos salvos.
Isso.
Tava ali. É só pegar.
Entendeu?
E eu procurando sobre essa falsa adoração, podemos dizer assim, que é aquela adoração, por exemplo, da glória, aleluia, louva, né? Canta ali o hino.
Adoração,
mas
fake news.
Exatamente. Tu sai ali, tu é uma pessoa totalmente rancorosa, tu é uma pessoa que não ama o próximo, entendeu? Isso também. Todos os atos da tua vida, como a Júlia falou, que é um estilo de vida, literalmente, o teu trabalho, o ensinamento que eu peguei da minha sogra, ela falou bem assim, cara, tudo que... Ela não falou cara, né? Ela falou Joaquim. Tudo que tu fizer, tu faz como se tu fizesse ao Senhor. Ou seja, é um meio de adoração. Porque eu estou adorando a Deus no meu emprego. Estou adorando a Deus no meu estudo. Estou adorando a Deus no meu relacionamento, no meu comportamento, dentro da igreja, entendeu? É um estilo de vida. E sobre essa adoração falsa, que é a pessoa que só adora visualmente, tipo, ela faz gestos, ela dá aleluia, glória a Deus, tem uma passagem, um versículo, que fica em Isaías capítulo 23, versículo 10, bem assim, ó, e é uma... Aqui o profeta Isaías foi bem direto, né? Deus foi bem direto com ele. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me presto é feita só de regras ensinadas por homens. Então, isso resume, né? Fala tudo.
É apostasia, né?
Exatamente.
É, tu tá dentro da igreja, mas... da igreja. Tu tá dentro das atividades que são pra adorar a Deus, mas...
E não adorar.
Tu não tá.
É do exterior, né?
É do exterior. É como se tu estivesse numa escola, sentado, assistindo uma aula...
E não aprendesse.
E não aprendesse nada.
Exatamente
e
isso.
E uma coisa também que eu vi ali... Que me chamou a atenção é que às vezes a gente coloca algum sentimento pessoal ou até mesmo algum objeto acima da adoração a Deus e a gente fala, como assim? É difícil? Não é difícil, né? Às vezes tu traz um objetivo muito forte, tu quer assim, eu quero muito chegar nesse objetivo e tu acaba colocando as escolhas que tu faz pra chegar nesse objetivo, tu acaba perdendo a intimidade com Deus e tu já não está adorando a Deus. E tem uma palavra que diz ali em Lucas 4:8, que é... também diz que devemos orar somente a Deus, né? Está escrito, adore o Senhor só, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então a gente pode ter o nosso objetivo, sim, objetivo financeiro, objetivo de estudo, objetivo profissional, cara, pode ter sim, sem problema, não devemos ter, porque quando tu aceita Jesus e tu se torna um adorador verdadeiro, Ele te dá o caminho e a direção para tudo que tu for fazer. Só que a gente não pode colocar uma faculdade, um carro, um relacionamento, uma pessoa, uma amizade ou algum sentimento ou desejo pessoal acima de Deus, né? Então é isso que a Bíblia nos fala sobre adoração, é adorar verdadeiramente, né? Ser um adorador verdadeiro, cara, e outra coisa, tu incentivar as outras pessoas a adorar verdadeiramente. Quando devemos adorar em grupo. Eu acredito que isso Deus nos passou e quando falou pra nós ali que é pra gente ter comunhão com os irmãos. E é pra isso, é como, por exemplo, eu estou fraco, o Adriano vem e me ajuda.
Influenciar, né?
Porque tu pode influenciar com boas práticas. Não precisa só... Ah, o jovem é mais influenciado por coisas ruins. É que, na verdade, eu acho que quando um jovem é influenciado por coisas ruins é que ele tem mais acesso aqui. Porque no momento que tu tem uma pessoa que é verdadeiramente fiel a Jesus... Um adorador, se torna mais fácil de tu adorar, né? Não sei. Sim. Se vocês concordam.
Sim.
Concordo. Porque assim, quanto mais próximo tu tá daquele amigo, mais ele te influencia, né? Seja pro lado bom, seja pro lado ruim, tu vai acabar fazendo as mesmas coisas que aquela pessoa faz. E se você deseja se tornar um bom adorador, ou um verdadeiro, procure aquela pessoa que você acha, ou que aparenta,
é, né? Só pra... Eu estudando a Bíblia ali, é, um pouco específico. Ah, cara, e não é uma surpresa pra ninguém, mas Jesus era um adorador verdadeiro, né? Porque aquela, vocês falam, Jesus, não sei o que, a gente fala às vezes, mas, cara, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas na última minuto, antes dele ser crucificado ali, quando ele fala que, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, ele está adorando a Deus. Porque adorar a Deus não é só cantar, louvar, dançar, nananana. Louvar a Deus é opções que tu faz na tua vida, é escolhas que tu toma. Por exemplo, carregar tua cruz e passar por qualquer dificuldade que Deus te proponha pra te crescer espiritualmente é uma adoração a Deus. Tu vencer aquilo ali, porque quando tu vence um obstáculo ou uma prova, a gente engrandece o nome de Deus e isso é uma adoração, né?
É verdade. Na verdade, quando a gente fala em adoração, tem muitas pessoas também que acham que adoração é cantar, né? Na verdade, há muitas coisas que nós podemos fazer pra adorar a Deus, né, Fabi?
Eu acho que adoração não é só em culto, assim. Sim. Não é, tipo, levar uma vida de adoração é levar uma vida indo aos cultos todos os domingos, todos os sábados, todas as quartas. Eu acho que adoração vai muito além disso. Que nem o Joaquim tava falando no de Isaías, eu acho, da adoração falsa. Isso aqui não significa só tu tá no culto ali, que é uma adoração falsa também, digamos assim, tu tá ali, mas a tua cabeça tá sei lá onde, né? E aí a gente fica ali só de corpo. Isso aí não quer dizer somente em culto, né? Não quer dizer somente quando a gente vem pra cultuar mesmo. Eu acho que quer dizer dentro da casa da gente, quer dizer no trabalho, no nosso caminhar. Eu acho que a gente pode adorar a Deus de várias formas, a gente levando uma vida em santidade, principalmente, acho que é uma delas. É que nem
Sim. O
agradecimento que vocês estavam falando, que a gente agradece porque a gente é salvo, porque a gente teve a salvação, a gente tem a liberdade também de adorar. Porque a gente vai olhar países pertinhos, assim, já não tem mais a liberdade que a gente tem.
É verdade.
Então, aí a gente adora em forma de agradecimento. E adoramos... com a nossa forma de viver, forma de agir, falado, de responder, né? De vestir, de conversar, a forma de passar por tribulações na vida também, eu acho que é uma forma de adoração quando a gente... Eu acho que é a forma de adorar também quando a gente tem um colega, alguma coisa, um amigo, e fala, tô passando por isso. E a gente vai lá e fala, também passei por tal e tal coisa, mas fiz assim, e Deus me ajudou, claro. Falando de experiências de vida aqui, né?
Sim.
Eu acho que todo adorador é uma pessoa diferente. Eu acho que ele consegue se mostrar diferente. E eu acho que deixar isso claro pra todo mundo é uma forma de adorar também, quando a gente tá no meio de enfim, de várias coisas assim, né, de trabalho, de vida social, de vida normal, posso dizer assim, a gente se mostrar diferente ali naquele círculo, né. Acho que a gente adora Deus desse jeito também. Enfim, a gente consegue, na igreja, assim, falando, a gente adora louvando, dançando, no grupo de teatro que a gente tem aqui, fazendo programa na rádio.
Exato.
Evangelizando.
Na verdade, tudo que a gente faz...
Se limpar a igreja, se você... ficar de porteiro, se você levar uma água pra uma pessoa...
Uma palavra... de conforto, ou um bem tratar a uma pessoa, é uma adoração a Deus.
Eu
sim,
acho que
Jesus era assim.
Acho que a adoração
deve qualquer coisa que a gente faz e a gente pensa em Deus fazendo isso, é adorar a Deus.
É verdade.
Somos criaturas feitas para adorar.
Tinha algum comentário para fazer, Otávio?
Não, eu só ia falar, mas já foi até comentado que como a adoração é um modo de viver, é um estilo de vida, a adoração... A adoração tá no modo de se vestir, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de dar um conselho.
Ótimo.
Entendeu? A gente adora Deus não só dentro da igreja, né?
Isso.
E a gente consegue também trazer vidas para Cristo através da nossa adoração.
É isso.
Exato.
Aí. As pessoas elas vão começar...
Por que tu adora esse Deus
Cristo,
assim desse jeito?
Não só através das nossas palavras, mas através das nossas ações, né?
Ações,
e
exato.
Isso, por isso que a importância de a gente adorar a Deus de corpo e alma, né? Se entregar 100%
exato. Ele. Exato. Adorar a Deus é extremamente, extremamente importante. Extremamente importante.
E a adoração também faz a gente lembrar da história de Jó também. Porque adorar quando tudo tá dando certo é muito fácil. Mas quando a gente tá passando por aquela prova assim, aí que Deus vê os verdadeiros adoradores. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 20, diz ali: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto e rapou a cabeça, entrou, prostrou-se com o rosto em terra em adoração a Deus. Tipo, por tudo que ele passou, vários conhecem a história de Jó, ele no final ele adorou a Deus.
Isso e era algo externo, né? Agora o Adriano falou, fez eu lembrar o que o Joaquim falou há poucos minutos atrás. Ele não simplesmente adorou a Deus em pensamento, ele rasgou.
Em Júlia?
Ele raspou a cabeça.
Só desculpa te interromper, que eu vi agora o comentário da Renata Villanova. E cara, olha, eu acho que deve ser uma explanação dela, né? Ela falou que João 4:24, Jesus esclareceu que a adoração provém do nosso espírito em total rendição, independente de rituais ou liturgias.
É isso aí, Renato.
Sim.
Disse tudo aqui, né?
É isso aí, Renato. Sem liturgia, sem norma.
E como tá falando
do jeito que você quiser se expressar.
Sim.
E adorar ao Senhor.
E o que tu disse é que eu só te cortei no caso, porque...
Não, mas...
É porque tu falou em... que foi o jogo externo em total rendição.
Total rendição. Ele estava mostrando para todos que ele adorava a Deus, né? Por isso que alguns pontos da adoração precisam ser assim lembrados. Às vezes a gente acaba esquecendo porque adorar a Deus é tão importante.
Entra muito na rotina e a gente acaba esquecendo, né? Mas qual a importância? Uma vez eu estava com meu pai. Faz muitos, muitos anos, assim.
Sim.
E aí eu perguntei, pai, por que que a gente vai na igreja? Por que que precisa ir na igreja? Por que que precisa adorar o Senhor? Por quê?
Sim.
E aí ele falou assim, ó, que quando o ser humano foi criado por Deus, ele naturalmente tem a característica de adorar, né? Ele coloca, nós colocamos alguma coisa como centro da nossa vida, né? Como nosso horizonte, e a gente torna aquilo ali Deus.
É verdade.
E aí,
assim,
porque
gosto muito
a ponto de não conseguir viver sem.
Tipo qualquer coisa simples, tipo Coca-Cola.
Exatamente. E aí ele falou assim, por que Deus? Primeiro, gratidão.
Uh-huh.
Porque Deus fez tudo por nós. Né?
E faz até hoje.
E faz até hoje, sempre vai fazer, e sem ele nós não somos nada, e etc, etc, etc. E segundo, porque nós precisamos adorar alguma coisa, a gente tem que adorar o certo, né? Que é Deus. Exato. Tá, mas e por que, que a gente não pode adorar, colocar, que nem a gente costuma falar na igreja, como, colocar como ídolo, né? Outra coisa senão Deus. Porque a única coisa que vai nos trazer um benefício em troca é Deus, né? Por exemplo, eu gosto, amo tanto minha esposa, gosto muito dela, que eu só penso nela e quero fazer tudo por ela. Chega a um ponto de ser uma adoração por outra coisa que não seja Deus, que é a minha esposa. Tá, tudo bem. Pode acabar trazendo alguma coisa momentânea, mas aquela, aquele benefício duradouro, a ponto de ser eterno, só tem um tipo de adoração que nos traz, que é a Deus. Quando a gente tá triste, quando a gente tá magoado, quando a gente tá passando por uma tribulação, e a gente se põe aos pés do Senhor e adora Ele em espírito e em verdade, que a gente chama, né, de todo o coração, parece que os problemas desaparecem. Parece que tudo se resolve, parece que o céu que tava chovendo, trevoso, abre um sol, se ilumina, fica azul, né? A noite enche de estrelas, entendeu? Por quê? Porque nós nos colocamos ao pé daquele que tem todo o poder, né? A gente adora, como é que eu posso dizer? A gente adora o certo, faz o certo, né? Adora a pessoa certa. É igual tu ir num restaurante e querer comer a sobra dos outros, né? O lixo. É. Não, a gente tem que comer o prato principal. E a adoração é isso aí quando a gente adora a Deus. A gente adora o principal. Não uma partezinha pequena do que ele fez. Mas sim, mas todo tu, ele.
Todo ele. Por isso é tão importante.
E nós, quando tu adora o prato principal, tu recebe o prato principal também.
Exatamente.
Exatamente. É isso aí. Isso aí que é adoração. E existe uma diferença entre louvor e adoração. Existe uma diferença entre louvar a Deus e adorar a Deus, né? Nós estamos falando aqui sobre o que é adoração. E aí eu até comentei que o canto, o louvor, é um tipo, mas não é adoração, né? Tu pode explicar melhor para nós, Adriano, qual é a diferença entre louvor e adoração?
Louvor é é algo muito importante na hora do culto, né?
Sim. Tipo,
a igreja é o que dá, como é que eu posso falar a palavra? Sim. Que prepara o ambiente,
né,
para o culto, né? Só que louvor não é tipo uma... É uma adoração, mas não é totalmente uma adoração. Porque o louvor, tu tá louvando pelo que ele fez.
Sim.
E a adoração, a gente adora pelo que ele é.
Ah,
na igreja, a gente tá louvando a Deus, beleza. Mas a verdadeira adoração vai ser quando tu sair da igreja, no dia a dia. Ali tu vai estar adorando a Deus. Tu pode estar adorando a Deus com um copo d'água, né?
Entendi.
Eu separei umas palavras aqui sobre...
É como se tu cantasse hinos de louvores por agradecimento, mas a adoração seria a prática.
Sim. Louvar. Eu preparei umas palavras aqui. Louvar significa elogiar, gabar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir e bendizer o nome de Deus. Então nós louvamos pelo que ele fez e pelos feitos dele nas nossas vidas. E adorar, tinha umas palavras aqui também referente, significa reverenciar, venerar, amor extremosamente, idolatrar, ter grande predileção a Deus, cultuar, curvar-se, cair com o rosto em terra, render-se. Então nós adoramos pelo que ele é, por tudo que ele faz em nossas vidas. E eu separei umas frases aqui também que diferenciam o louvor da adoração. Eu louvo pelo que ele fez, eu adoro pelo que ele é. O louvor é motivado na alma por um impulso de receber do Senhor. A adoração é motivada no espírito por um impulso de dar ao Senhor. O louvor, ele é comunitário, como na igreja ali a gente faz um grande coral a Deus. Uhum. Mas a adoração é individual. Ninguém pode adorar por ti, tu tem que ser, né?
É verdade, é verdade.
O louvor, ele brota das emoções. E a adoração, ela brota da devoção da gente. O louvor, a gente louva pelos presentes de Deus. E a adoração, pela presença de Deus. O louvor é uma expressão de vida. E a adoração é um estilo de vida. Nós fomos criaturas feitas para adorar a Deus, né? Se a gente está vivendo e não estamos adorando a Deus, é uma vida em vão, né? Porque conhecemos a verdade. E é como o Joaquim falou em Isaías, que eu tinha preparado também, que muitas das vezes a gente não adora, mas o Senhor Jesus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Muitas das vezes, certo que alguém já passou por isso, eu já passei, de vir ao culto, como rotina, como o Caleb falou, sentar ali, e tá, parece que tá só o meu corpo ali, uhum, e a minha cabeça tá em outro lugar. Tipo, o Senhor não se agrada disso, o Senhor procura verdadeiros adoradores, aquele que entra. Eu sinto falta quando eu converti aquele primeiro amor, assim, não sei se todos já tiveram.
Ah, sim.
De chegar, se prostrar ao Senhor. E eu creio que a igreja, nesse tempo de pandemia, assim, ó, o Senhor tem, como é que eu posso falar a palavra? O objetivo dele é procurar os verdadeiros adoradores.
Peneirar, no
caso. Peneirar, essa é a palavra exata.
Quando a gente está na igreja, a gente pode ser, como tu falou, levado a louvar. Né? Estão
pela
louvando
emoção, né?
E opa, aquilo vai pela... entrando no teu coração.
Tu acompanha quem já tá ali.
É. Tu vai, aí tu começa a louvar realmente a Deus. É. Agora, nós em casa, ou assim, agora a nossa igreja tem cultos presenciais, mas são cultos com distanciamento, máscara, etc e tal. Você que ainda não foi em nenhuma igreja, que a sua igreja está fechada e que você está em casa, é disso que nós estamos falando. Você adora no seu viver. Você não tem como ir à igreja e louvar a Deus. Aí que está.
É que no culto ali, na hora do calor ali, a gente adora. Mas o culto que é prestado na live é o mesmo presencial. Estamos no nosso lar. E muitas vezes em casa a gente não adora, né?
Não adora. Não adora. Que adoração, né?
Porque na hora ali é a emoção.
É da
emoção. Tudo que a gente adora no louvor, Deus prova na hora da... Tipo, a gente canta, beleza? Parece que Deus está escutando o que a gente está cantando. E depois, será que a gente tá vivendo o que a gente canta?
É verdade.
Será que tá vivendo aquilo que tu diz que Deus preparou pra ti? Né? Porque às vezes muito tu fala assim, tu chega na igreja, tu vai conversar com o pessoal, ah, Deus fez promessa na minha vida, ah, Deus disse que eu vou ver isso. E tu tá buscando viver isso. Porque acho que foi na pregação do último culto de jovens.
Sim.
No estudo, quem não viu o último estudo, vem nas quartas-feiras e tem estudos aqui voltado direto pro público jovem.
Isso.
Foi falado que... Como é que... Agora me perdi pra fazer o propaganda. Muitas pessoas recebem promessa. Só que, na verdade, elas acham que Deus tem demora. Mas, na verdade, se Deus te prometeu... Deus revelou pra ti. Ó, eu quero que tu seja um levita. Cara, é pra te preparar pra ontem. Porque ele tá precisando de ti. Aí as pessoas falam, não, mas eu tenho promessa na minha vida. Mas eu sou novo, principalmente jovem, né? Eu recém me converti, eu sou muito novo pra isso. Aí o que acontece? Tu acaba... perdendo aquele foco, pra daqui 10 anos. Na verdade, podia ser pra daqui 10 dias, né, que seria usado. Então é...
O que Deus tem pra nós é pra hoje.
É pra hoje, não é pra...
É. Ele quer nos abençoar hoje.
Se ele revelou,
falta,
né,
nós fazer querer a nossa,
então,
parte.
Na verdade, tu adora, não sei o quê, mas tu tá realmente, aquilo que tu fala, tá querendo viver aquilo mesmo, aquilo que Deus quer pra ti.
É isso aí, bem forte. Bem bom o tema de hoje, né, parece que...
É um assunto complexo, né? Não é simples, é assim, não, pronto.
Não, a gente acha que é, né?
Sim.
Quando a gente fala assim, adoração é linda.
E só pra pontuar, questão do louvor ali, talvez a gente faça um programa só sobre louvor também, mas um assunto interessante é que, por que louvor? Né? Por que precisa louvor? Uma coisa interessante sobre o louvor é que quando tu visita uma igreja, e aí tem aquele telão lá na frente, né, e passando a letra, cara, assim, principalmente brasileiro, começa a passar uma letra de qualquer música, cara. Às vezes não é nem...
Para pra olhar,
daqui a pouco você tá... E é uma
às
música
nem conhece,
mais
tá
fácil,
língua,
às vezes ele já tá cantando. E aí, uma pessoa que só vem visitar a igreja, não conhece Deus direito,
tá,
não sabe, já tá louvando.
É.
E dali, pra louvar, pra se transformar numa adoração, é só questão de tempo.
Exato.
Entendeu? Por isso é o passo, o louvor também é o passo inicial de uma adoração.
Exatamente, exatamente. Eu falei aqui, o Caleb falou sobre fazer um programa só de louvor. E vocês que estão nos escutando, tanto no podcast quanto ao vivo, vocês podem sugerir temas para o nosso programa, podem sugerir entrevistados. Ah, nós queremos que o Pedro Álvares Cabral seja entrevistado pelo programa. Então, nós vamos fazer o possível para ressuscitá-lo, tá? E aí nós vamos trazer o nosso programa. Então, você pode sugerir através das nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, o MadCBAD Bagé, que é o grupo de jovens ao qual participamos. Nós temos também o nosso Instagram, nos siga no Instagram para saber todas as novidades, tá? Arroba prog, de programa, prog papo jovem, tá? No Instagram.
O nosso podcast... Ali, o Instagram, o Facebook já estão vendo, né? Mas o Instagram, o site do Instagram, do podcast, vai estar tudo ali, né?
Isso, todas as informações estão na descrição do podcast ou nas páginas onde você está assistindo.
Já
estou
colocando ali nos comentários.
Feito. A Neb já está colocando nos comentários. Já nós vamos, então, ver o que o pessoal está achando da nossa live. Eu vi que tem bastante comentário, né? Bastante participação. Quanto aos ouvintes do podcast, comente, né, ou entre em contato conosco para fazer as sugestões. Bernardo, o que temos hoje?
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Bernardo.
Boa noite, Bernardo. Nosso papo jovem. Então, já vou falando aqui as pessoas que andaram comentando. Hoje as pessoas andaram interagindo bastante.
Coisa boa.
Com a live. Marcos Bertolini falou de Lavras do Sul ouvindo.
Aí, Marcos, velho.
Forte abraço. Uma lenda. Uma lenda viva.
Uma lenda porque o senhor atura o Caleb, tá? Parabéns pro senhor, né?
Franciele Mendonça falou, olá, paz.
Olá, Franciele.
Olá, Franciele.
Renata Costa falou, paz, um emoji feliz.
Só dando um... abrindo uma aspas aqui. O Bernardo, ele tem uma
Bernardo
coisa
é um tradutor de emojis.
Capacidade. Ele tem uma capacidade.
Uma habilidade especial de traduzir emojis.
Pra você do podcast que não viu os comentários, só ouve o Bernardo.
Você não sabe exatamente o que é.
Renata Villanova falou, assunto muito bom. Aí comentou de novo, Renata Villanova, dando aula, né? Comentou, João 424.
Isso que o Joaquim comentou pra nós.
Ah, tá. A Júlia, que tá aqui na nossa rádio.
Eu tô fazendo publi nos comentários, pessoal.
É isso
publi.
Mesmo, comentou astronauta dançando, não sei o que ele tá fazendo, lutando karatê.
Gente, vocês têm que ir lá nos comentários ver esse astronauta. É tão legal. Pessoal que está assistindo a live, então, continue compartilhando, comentando, né, Bernardo?
João Paulo Caeta falou, vamos, Joaca. É os guri da bleia.
É os guri da bleia, Rafa. Forte abraço.
Silvio Goulart falou, bora. Colocou
aí,
um braço musculoso e um emoji de óculos de sol. E é isso que eu tenho falado aqui.
Obrigado, Bernardo.
Valeu, bem.
Obrigado, Bernardo.
De suma importância. Quem está assistindo, continua, então, compartilhando, comentando. É importante que você comente.
Like.
Isso, para aparecer aí para os seus amigos, né? Para que eles possam assistir essa live também. Aí você vai ajudar o Papo Jovem, né, na divulgação. Não esqueça de acessar o nosso Instagram, @progpapojovem.
questão tá aí. Agora chegou a melhor
parte. O momento! Do o prepara. Momento!
Cara, é a melhor parte de todo o programa ever. Né? Que a gente fica muito bem informado sempre, sempre.
É verdade, é verdade. Então eu trouxe três notícias que vão nos ajudar aí a nos ficar informados durante a semana. E a primeira notícia é que com a nota de R$200, Real ganha cédula de novo valor pela primeira vez em 18 anos. Vocês
cara,
viram
isso? Eu fiquei sabendo.
Gente, eu fiquei chocada.
Eu fiquei assim, ó.
Eu fiquei... Não, primeiro que eu olhei um negócio que a nota ia ter a cara de um monte de coisa, né? Ia ter cara de cachorro, ia não, ter não, cara...
Mas eu acho que caramba, a oficial é do Lobo, né?
Real, sim, a oficial é do Lobo, mas eu acho que a cara tinha que ser do
Neymar.
Do dog caramelo, né?
Do cachorro caramelo.
Do cachorro
caramelo. O doguinho.
A notícia é que vai ser do Lobo Guará. Símbolo.
Eu achei assim, ó, eu como...
E embaixo vai dizer assim, ó, Leila, Leila, cabelo Leila.
Cabelo Leila, Leila.
Vai ser mais difícil de dar troco, tá? Cabelos. Vai ser mais fácil de contar, por outro lado.
Vai diminuir as notas.
Eu como defensora receber. Das notas.
Vou ganhar duas notas de 200.
Eu vou falar minha parte aqui, ó. Sabe qual a diferença vai fazer na minha vida?
Nenhuma.
Qual?
Não primeiro, vai ter não, dentro da carteira.
A notícia vai fazer toda a diferença, porque sempre as notícias desse quadro fazem toda a diferença na minha vida. Mas...
mas eu sei qual é a diferença que vai dar. Eu não sei se tu vai anunciar a diferença que vai dar da nota. Porque...
acho que é o que ele tá tentando
porque
fazer,
eu sei
que a gente não deixou. Que
tá, vamos lá. Não, segue.
Mas, o quê? Aqui, ó, mas por quê? Mas por que criar uma nota de R$200 agora?
Tá, tu não sabe?
Por quê?
Eu sei, vou explicar.
Eu
sou o cara da notícia.
Eu achei que vocês não sabiam.
Eu acho que é por causa da economia.
Nessa época de pandemia, uma das principais coisas que ocorreu é que precisou imprimir muitas notas por causa do auxílio emergencial, entendeu? O auxílio emergencial teria que injetar mais cédulas no país. E o seguinte, para produzir uma cédula custa dinheiro, correto?
Correto.
Aí, por exemplo, tu quer produzir R$200 em cédula, tu teria que produzir duas notas de 100.
Naturalmente.
Com a nova nota
ou
de 200.
Ou 4 desse.
Então você só gasta dinheiro pra produzir uma nota.
Uma nota.
Pra criar um valor de R$200.
Eu até li na reportagem. Eu não sei por que a gente leu essa reportagem, mas caiu pra nós também.
Exato.
Que há 18 anos atrás, quando fizeram a nota de R$20, era pra não produzir tantas notas de R$10. Porque para R$40, tu dava 4 notas. Tu não, né? A pessoa há 18 anos atrás. Nem eu.
Teu pai, tua mãe.
É. 4 notas de R$10.
Saudade de 2001. Uh-huh.
Nota de um pila.
R$10 com a bolinha vermelha.
Você que conheceu a nota de R$1.
Comenta aí embaixo.
Por favor, comente. Se você tiver a foto, tiver
pessoal,
a nota
conheci,
de R$1.
Tá.
E a nota de 10?
Para. Tá, não, pensei que só fosse eu.
E a nota de 10, aquela com a bolinha vermelha.
A nota de 10 com a bolinha
queria ter guardado uma daquelas.
O logozinho vermelho.
Aquela bolinha vermelha.
Melhor nota.
Se você tiver uma nota de R$1 e postar...
ou uma moeda de R$1, de um centavo.
Uma moeda de um centavo até é mais fácil.
Eu achei duas hoje no chão.
Não, mas olha só, falando sério agora. A nota de um real... A nota de R$1 e a nota de R$10 em comemoração aos 500 anos do Brasil, que foi lançado em 2000, elas valem hoje, dependendo da nota, né? Porque tem, dependendo do estado, dependendo da nota e tal, muito mais do que valia na época que, por exemplo, R$1, às vezes chega a valer R$1.000 a nota de R$1.
Porque as pessoas acham que dá.
Vamos fazer um sorteio agora aqui de última hora. A primeira pessoa que comentar uma foto de R$1,
uma leva a nota de R$1!
Um selfie, passa na Multifarma e pega uma máscara com a Daiane. Não, brincadeira, pessoal.
Arroba Daiane, você tá sabendo?
Patrocinador?
Não patrocinando. Tá, pessoal, selfie.
Selfie com a nota
primeiro
de R$1.
Primeiro comentário.
Mas tem que deixar a nota de R$1 com a Daiane.
Ou de R$10 com a bolinha vermelha. Ou de 1 centavo.
E aí pega 10 máscaras de R$1.
É.
Isso aí.
Tá. Ó, vai matar a gente,
então. Segunda notícia é que busca por vida em Marte. O robô Perseverance partiu quinta-feira, dia 30 de julho, né, vulgo ontem, da estação da Força Aérea acho que da Califórnia, da Flórida, do Cabo Canaveral,
lá do Pica-Pau,
para investigar se já houve vida em Marte. Ele deve aterrissar em fevereiro de 2021 em uma cratera onde bilhões de anos atrás existia um lago. O robô vai coletar amostras do planeta e levar oxigênio para lá.
Deve ser o irmão da Alexa.
Exato, com certeza. E vai ser 3 etapas. A primeira, ele vai chegar na cratera em fevereiro de 2021 e vai coletar amostras da superfície. A segunda etapa, ele vai sobrevoar a atmosfera de Marte e vai liberar tipo uns drones para coletar amostras da como é que eu posso dizer? Não é da superfície, da atmosfera de Marte. E aí, é claro, a terceira etapa, ele vai voltar para a Terra, trazendo essas amostras tanto da superfície como
pra ver
da
se
atmosfera
é habitável.
De Marte.
Boa sorte, robôzinho.
Se fosse habitável e tivesse condições de
Deus te deixa
reprodução
avar, né?
E você tivesse essa oportunidade, você iria pra Marte?
Boa pergunta.
Depende de que condição de vida tu vai levar lá, né?
Vamos ver,
não,
então.
Tô suave, eu curto Bagé.
Eu curto o planeta Terra, mas você gostaria de ir pra Marte?
Marte, Bagé, Bagé.
Eu vou fazer uma enquete lá no Instagram para todos e vocês vão
colocar
lá. Curte Marte? Curte Marte, não curte Marte, quero pra Marte, não quero pra Marte. Acho que essa viagem.
É só gasto de dinheiro.
Acho que se é só gasto de dinheiro, acho que vai valer a pena.
Mas
você
eu
vai
acho que Marte
responder
não tem coronavírus.
A enquete lá no Instagram.
Marte com
tem
coronavírus.
Alguma coisa pra nós, Otávio?
E a terceira, que eu acho que é a mais animadora das notícias.
Uhul!
É mais que R$200? Que?
Com certeza. Aí vem. Voluntários que tomaram a dose da vacina chinesa passam bem, diz pesquisador de Ribeirão Preto, São Paulo.
Ó!
Covid.
Ótimo!
Ó, excelente!
Ó, a notícia é o seguinte: os 10 primeiros voluntários de Ribeirão Preto que receberam nesta quinta-feira, dia 30, né? 30 de julho, a dose da vacina chinesa em teste contra o coronavírus passam bem e não apresentam nenhuma reação. Segundo o professor Eduardo Barbosa Coelho, do Departamento de Clínica Médica Hospital das Clínicas e coordenador do estudo, segundo ele, o pessoal que já tomou vacina continua tudo bem, né? Não aconteceu nenhuma alteração na saúde delas.
Uhum.
E de acordo com ele, a próxima fase será selecionar na cidade 500 profissionais da saúde, sendo que metade vai receber a vacina e metade vai receber placebo.
Os estudos são assim.
Monitorados até o final do ano pra ver se não tem nenhum problema, né? Essa vacina, pra quem não sabe, é produzida na China e teve um acordo com o Brasil, então tá sendo testada. Foi testada primeiro em macacos, deu certo, e agora tá sendo testada em humanos. E o primeiro teste, que foi com 10 voluntários, a princípio não deu nenhum problema e, claro, né, tá combatendo o vírus.
Sim.
Então estamos aí próximos de uma vacina. Muito mais próximo do que eu pensava que ia surgir. Pra mim, essa vacina
foi rápido até
só ano que vem.
Eu também.
Foi muito rápido, né?
Não, que bom que tem essa
vacina. Eu vi uma reportagem sobre os pesquisadores do Instituto Butantan, que, pra quem não sabe, faz muitas das vacinas que são utilizadas no mercado hoje em dia. Por exemplo, do vírus H1N1, foram feitas lá, né? E a mulher disse lá que demora no mínimo 10 anos pra se fazer uma vacina.
Mas que bom, graças a Deus aí, os cientistas de várias partes do mundo já estavam estudando e a princípio encontraram a chave. Você que está escutando a live, continua ligado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e no final tem uma palavra especial para você. Não perca a palavra que nós vamos dar ao final deste programa.
Real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer. teus ouvidos ao meu clamor.
Mas vale um dia,
mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer.
Tu és minha fonte, minha colheita,
de volta.
Obrigada.
Os meios de comunicação são instrumentos que possibilitam a transmissão e troca de informações entre duas ou mais pessoas. Existem diferentes meios de comunicação, sendo os individuais, como celular e carta, e os de massa, como televisão, jornal, rádio e internet.
Bom, são meios de comunicações, né? Às vezes a gente fala, uma pergunta simples, né? Coisa fácil. Mas meios de comunicações são tudo isso que a Júlia falou, é TV, televisão, cartas, qualquer coisa que tu use para se comunicar com uma pessoa é meio de comunicação. E nesse meio, nesse fator pandemia, nesse imensa pandemia que a gente tá, o crescimento, e nos últimos anos, cara, foi um crescimento gigantesco. Porque com a internet, celulares e a tecnologia avançando, ficou cada vez mais fácil qualquer pessoa. Antigamente tu via um jornal, folha, né, jornal impresso.
Isso.
O jornal televisivo, né, que é a televisão.
Ou nem o televisivo, se tu for para pensar antes da televisão.
E muito antigamente as pessoas não tinham rádio nas suas casas, nem todas, né, nem todas. Era transmitido na praça. As praças antigas tinham um poste, uhum, com quatro alto-falantes, e ali era transmitido o rádio. E ali era um meio de comunicação de grande massa, né? Então, começou a se popularizar. Hoje em dia, a gente vê até gente ganhando dinheiro, né? Com meios de comunicação. E, então, uhum, é fácil. Como eu faço para entrar nesse ramo? Cara, é só tu ter um celular que tem uma câmera.
Não,
claro, não vai ser, eu acho que até falando isso, alguns profissionais da área podem meio que ficar bravo, né? Mas não é o intuito de desmerecer esse ramo.
Sim, facilitar porque
se eu quiser, eu tenho um conteúdo legal que a gente tá fazendo aqui.
Sim.
A gente tem um conteúdo que a gente queria expor, que a gente acha legal e que todos que nos assistem também.
É.
A gente começou com um celular gravando. A gente tem um estúdio.
A nossa estrutura hoje, ela é muito grande.
Sim, não.
Né? Mas não que ela
Mas não se compara ao profissional. Por ver estúdios profissionais que trabalham com isso, duas redes televisivas mesmo. Cara, a gente não chega, né? Uma rádio. Então, é o que eu digo, não precisa muita coisa. Então, falar isso é fácil de entrar. Também é um pouquinho mais difícil de ganhar dinheiro, pelo que eu tinha dado uma olhada aqui. Quiser usar as redes sociais para te ganhar dinheiro, tu tem que conseguir patrocinadores, né? Apoiadores, no caso, por exemplo, eu vou divulgar a marca de alguém e alguém vai me dar alguma coisa,
dá uns dólares.
Exatamente. E às vezes a gente ganha dinheiro, ou por exemplo, eu divulgo, vou almoçar no restaurante X, eu divulgo o restaurante, e se eu tenho um certo número de seguidores, então tu almoça de graça aí hoje e tu divulga o meu restaurante. Ou a pessoa, por exemplo, que a gente vê bastante, pessoalmente, nos que eu sigo, assim, os sociais, né, os influencers, né? eles eu vejo bastante as pessoas dão os chamados mimos, né?
Isso.
Que, por exemplo, ah, eu gosto, eu principalmente sou fã de negócio nerd. Aí eu tenho um número gigante de sei lá, tenho 1000 seguidores.
A minha esposa vai amar esse assunto porque ela olha uns vídeos que a mulher começa assim: oi, gente, hoje eu vou mostrar os meus recebidos.
É, exatamente isso. Aí
e qual
assim,
é o problema nisso?
Isso aqui eu recebi da loja tal, é um boneco do isso. Star Wars, né?
Querem mas eu também tenho legais, recebidos, só a diferença é que eu pago por isso.
Vão lá recebidos e comprem nessa loja.
Recebidos pagos.
É mais ou menos isso que funciona os meios de comunicação.
É fácil de começar a trabalhar. O difícil é se manter por conta dessa questão que o Joaquim falou. Tu tem que
tem um
trabalhar
que
muito.
Atenção, né?
Isso.
Sim. Tem que divulgar. Tem
ser criativo.
Ser diferenciado, exatamente.
Criativo.
Porque muita gente cresceu. Hoje em dia, tu olhar no YouTube ali, tu vai ver que tem muitas pessoas que têm canais, né?
Sim,
canal
sim.
No YouTube, aí tu olha assim o Instagram, que era uma simples rede social, tu vai
de
olhar
foto,
ali,
era só foto,
só
né?
Foto no começo, lá em 2012, 13, vou ter que colocar foto. E hoje em dia já virou uma empresa. Pra quem sabe trabalhar, é uma empresa, o Facebook, várias...
Todas as mídias sociais, né? Todas as redes sociais.
O Instagram, ele possibilita tu fazer um perfil empresarial, onde tu pode verificar alguns gráficos que o perfil pessoal não tem. Gráfico de quantas pessoas olham teu story, quantas pessoas arrastam para baixo e não seguem olhando teus stories, quantas pessoas passam pro lado e seguem olhando até o final. Então ali tu vai tendo uma base, tô fazendo isso certo, tô fazendo aquilo errado, como eu posso melhorar. O próprio Instagram, ele possibilita isso de graça para quem quiser trabalhar. O trabalho que a pessoa vai ter para fazer edição de foto, edição de vídeo, ou seja lá com quem ela quiser trabalhar, aí sim, é bastante trabalhoso.
Aqui a gente expliquei um pouquinho de quem quer começar a trabalhar nessa área, né? Aí eu tava dando uma ajuda ali, qual a importância, né? Que a gente pergunta assim, ah, tem o fulano de tal lá, ele é super famoso, ele tem 10 milhões de seguidores, não sei o que, não sei o que. Mas o que ele influencia pra sociedade? O que os meios sociais hoje em dia, com tanto avanço e facilidade, né? A gente tem um mundo na palma da mão. Qual é a relevância, né? Hoje conseguimos perceber que são meios de comunicação automaticamente também. É possível entender que são importantes para a sociedade. A gente sabe que é importante. Porque a gente tem acesso a informações.
Sim.
A gente, por exemplo, eu quero saber... O Otávio mesmo hoje trouxe uma informação sobre uma vacina que está sendo feita na China. Que o Brasil tem uma parceria, né, com a China, que eles desenvolvem esse estudo junto. Então, cara, ele viu isso no computador dele, no celular dele. Antigamente a gente tem que esperar ou passar na TV... ou pegar e esperar vir um jornal físico, né? Uhum. Então isso é uma das... E outra coisa que proporciona é, por exemplo, a divulgação do trabalho. Por exemplo, eu sou um cara que recém comecei aqui em Bagé, eu tenho a minha oficina. Aí o Adriano tem um carro. Cara, ele divulga pra mim, ele ganha porque se eu ganhar clientes, eu vou pagar ele. E eu ganho porque através da rede social dele eu tô ganhando dinheiro. Então isso é uma forma de fazer o dinheiro rodar, a economia girar em casa. E uma coisa que todos que a gente vê aí, os grandes influencers, eles... É uma coisa prazerosa, cara, eu gosto de fazer.
É de fácil acesso.
É de fácil acesso. Marketing. Cara, tu começa com uma câmerazinha e, claro, se tu quiser tornar um negócio profissional vai sair mais caro, mas claro. É um negócio que pode fazer a diferença pra sociedade, com informação, sendo do local ou do mundo, é muito interessante. Se vocês têm algum comentário sobre essa área.
Às vezes a pessoa tem o sonho de fazer jornalismo e ela não pensa que ela pode começar assim, do nível mais baixo, até fazer, obviamente, a faculdade de jornalismo, se especializar, mas ela pode muito bem administrar redes sociais. Hoje, em Bagé, eu conheço muitas pessoas que administram redes sociais e dá dinheiro, entendeu? Administram tanto o Facebook quanto o Instagram. Tem também outros níveis de meio de comunicação que a pessoa pode administrar, sites, né? Obviamente, como é remoto o trabalho online, tu não precisa estar perto para administrar uma empresa.
E outra coisa que antigamente, hoje a gente tem o ao vivo, né? Uhum. E tudo, e tipo, imediato. Aconteceu um negócio lá no Japão. É só alguém publicar que eu já vou ter acesso.
Exatamente.
Antigamente acontecia um negócio no Japão, até chegar no Brasil, vamos dizer assim.
Já se passava uns 5 anos.
Já se passava 2, 3 dias, ou meses, ou semanas, porque até que o cara fosse lá, o repórter, fizesse a reportagem, editasse, trouxesse pro Brasil, cara, era uma notícia desatualizada. Hoje em dia, a gente tem tudo.
Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram a história de que eu não passei por isso, né? Mas as pessoas, quando não tinham telefone e não tinham... Tá, quando eu nasci não tinha telefone, mas por exemplo, já tinha televisão. Quando... já tinha computador. Quando elas queriam dar um recado para outra, elas ligavam para a rádio, né? De um orelhão, de alguma coisa assim. Dava o recado, né? Por exemplo, esposa, vou chegar mais tarde... E aí a esposa ouvia na rádio que o esposo queria falar com ela, que ela ia chegar mais tarde. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que usavam a rádio pra se comunicar, né?
Ou se não, eu morava na campanha e tinha um... Não era nem celular, era um rádio. Rádio Amador, não sei se você sabe, aquele cara. E, por exemplo, tinha um na casa do caseiro, capataz, a minha mãe no caso era cozinheira, ficava na casa do meu pai e da minha mãe. Um rádio, um na casa do patrão. E outro, sabe, e um na cidade. Dois na campanha na cidade. Aí, cara, passava de lá, Lander e tal.
Assim? Isso aí foi ano passado, né, Joaquim?
Foi lá em Lavras.
A importância das redes sociais na minha vida é tanta que eu conheci a minha esposa, né? Ela foi lá em Canoas, onde eu morava. E aí só olhei pra ela, olhou pra mim e ela foi embora. Mas conhecer a minha esposa foi pela internet. A gente namorou 6 meses à distância, né? Pelo Facebook, Skype.
A gente não tá aconselhando ninguém a fazer web namoro, tá? É só uma história.
No final deu certo.
Não é uma exceção, é uma exceção.
Não recomendado.
E. Ah, na verdade, assim, falando sobre isso rapidinho, eu acho recomendado, sim, porque a pessoa gosta da outra pessoa e. Sei lá, não tem nada que...
Eu acho que varia de pessoa pra pessoa, né? Não é recomendado, pra mim não é, pra... Eu acho que varia.
Depende, né? Hoje a internet...
O Joaquim tava falando dos rádios. Eu lembro também aquele dos 3 segundos no celular.
Uh-huh.
Hoje tá bem?
Tu... Era uma promoção telefônica.
Tá.
E aí, tipo, saía de bem, graça se tu falava em 3 segundos.
Era bom, né?
Hoje era legal, era legal.
Só com um asterisco 40-40.
Uma vez por dia. Tem que ouvir uma baita propaganda.
Hoje tem o WhatsApp de graça... Tem as praças conectadas que fornecem internet, então...
Isso, cara, o meio de comunicação, a acessibilidade é incrível,
né? Tá fácil,
né?
Pra qualquer coisa. Você pode divulgar qualquer
emprego,
coisa.
Divulgar uma vaga...
Trabalhar, estudar... Como a gente já falou, né?
Estudar... por exemplo, eu mesmo... Evangelizar... As minhas aulas voltam segunda-feira. E, mas tu não pode ter aula no momento... Não, não posso, mas...
É AD,
mas... Tem aula,
entendeu? Você pode...
Não parou.
Você pode evangelizar também, levar a palavra de Deus via os meios de comunicação, né? No episódio 3 do Papo Jovem, nós falamos sobre a tecnologia e a igreja. Se eu não me engano, foi o episódio 3.
Sim, o Papo Jovem
Volte
03,
um
informatização da igreja.
Isso aí.
E o 04, a gente falou
a
também sobre mercado de trabalho digital, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. A
tecnologia em prol da igreja foi uma coisa assim.
Isso mesmo. Então, você que já trabalha com isso, quer divulgar o seu trabalho através do Papo Jovem,
chega mais.
Entra em contato conosco. Pode fazer comentários aí também na nossa live, tá? Não tem problema nenhum. Eu trabalho com divulgação, eu trabalho com publi, eu trabalho administrando redes sociais. Comente aí na live do Papo Jovem. Vamos então caminhando para o final deste programa. Eu espero que todos tenham ouvido e gostado. Ao final, eu tenho um recado super especial para dar para todos que estão ouvindo.
Essa semana ficou comigo a palavra, né? E eu estava em casa e estava pensando sobre a Santa Ceia, né? E a Santa Ceia acontece amanhã, domingo. E é um momento ali que tu renova a tua intimidade com Deus, mas que também tu pede perdão pelos equívocos que tu cometeu durante este último mês, né? E uma coisa que Deus me falou, às vezes a gente chega ali, ah, examine o homem a si mesmo. Mas a gente às vezes examina os nossos pecados e pede perdão pra Deus. Mas a gente não tem a humildade de pensar, ah, mas o fulano pecou contra mim e eu ainda não perdoei ele. E diz uma palavra em Marcos 11, 25, 26, que é assim, ó, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Esse versículo falou comigo que muitas vezes a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, mas a gente não perdoa os pecados que... O pecador, né? Alguém que pecou contra nós. Seja numa simples coisa, às vezes a gente quer misericórdia de Deus e a gente não é misericordioso. E aqui nesta palavra nos fala, né? Que a gente só vai atingir a misericórdia de Deus, o perdão, se a gente perdoar quem nos ofendeu também. Então era esse versículo, essa palavra que eu tenho pra vocês é: perdoem, primeiramente perdoe o próximo, né? Cara, não interessa o que a pessoa fez pra ti, se foi muito grave, se foi uma coisa pequena, Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou, teve várias alianças com Deus, né? E todas elas nós falhamos. A única que não pôde ser desfeita foi a de Jesus, mas não porque a gente é alguma coisa, mas sim porque Jesus veio e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, né, e nos deu o livre acesso ao Pai. Então é o que eu peço a vocês, né, isso, quando eu falo isso não é porque é só para vocês, é para mim também. Muitas vezes eu oro e falo, bah, Deus me perdoa pelo maltrato, pela ofensa que eu fiz a alguém, pelo maltrato, por ser grosso com a minha esposa, por ter respondido mal meu pai e minha mãe. Mas eu não penso que alguém falou assim comigo e eu não perdoei ainda aquela pessoa, porque eu saio da minha oração e falo, bah, aquele cara falou assim comigo, e isso não vai ficar assim. Então eu digo a vocês que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Era isso.
Amém. Eu recebo essa palavra e espero que daqui por diante nós possamos então saber perdoar. É uma coisa muito difícil, tanto pedir perdão quanto perdoar, mas que nós possamos aprender através da ajuda do Espírito Santo. Você que está nos escutando até agora, preste atenção. Segunda-feira agora, dia 3 de agosto, ao vivo no Facebook, nós teremos uma edição especial sobre teologia. Muitas pessoas escutaram o nosso segundo Papo Jovem e ouviram nosso entrevistado, professor Robertson Neves, falando sobre teologia e ficaram muito interessados. Então, nessa segunda-feira, ao vivo, no Facebook, às 20 horas, faremos um Papo Jovem especial sobre teologia com três grandes professores da área: pastor Alceu Vargas, né? O professor Robertson Neves e a professora Neuza Bertolini. São três excelentes professores, bacharéis em teologia, e você estará fazendo perguntas e eles vão responder ao vivo. Nós coletamos algumas perguntas dos jovens na quarta-feira e vocês que perguntaram, todas essas perguntas serão respondidas por estes professores na segunda-feira. O podcast da segunda-feira, ele vai sair mais para o final de semana. Então aproveite e veja o ao vivo do programa Papo Jovem sobre teologia. Só tem pergunta. Hoje eu tava dando uma olhada nas perguntas. Olha,
só é tem aquelas facadinhas.
Ainda bem que eu não vou responder nenhuma, entendeu? Só vou ver.
Vai ficar só pra eles.
Certo, pessoal? Então, não vou dizer até sexta-feira, que é até segunda. Espero vocês na segunda-feira, ao vivo, aqui no Facebook.
Muito bonito.
Tá. Mito. Não sei, mito. Não posso escutar.
Não, tem que ser
Ei, tem que, não pode pensar.
Tem que ser, ele tem que ser uma palavra legal. Ó,
ele está
aqui. Sim. Neste momento.
Não, não é esse.
Caramba. Eu acredito.
Por quê?
Eu sei.
Muito. Que
posso
saber
todas as coisas naquele que me fortalece.
Eles não conseguem. Tá, vai, vai.
Tá,